Apresentação número 0601-619-38, embargado, coligação para frente Roraima, advogado Caio Bruno Mendes Resplandes, embargante Romero Jucá Filho, advogado Luiz Henrique Souto Riva, relator juiz Leonardo Pache de Faria Cupelo.
Excelência, me parece que esses embargos de declaração ainda são da eleição... Me parece que no julgamento de desembargo de declaração eu me declarei suspeito. Eu era corregedor na época e me declarei suspeito. Em sendo assim, eu continuo suspeito, se foi esse o caso. Acho que não. Foi nesse aqui que eu não era de suspeição, não. Ah, não, pelo contrário, esse eu julguei.
Julgou?
Pelo contrário, é. Pois não.
Pois não.
Não, eu participo, então.
Participo. Então, seja bem-vindo.
Obrigado.
Tá certo. Então, posso... Obrigado, senhor presidente. Relatório. Muito bem. Trata os embargos de declaração com efeito de questionamento ou pode ser fácil de acordo que negou conhecimento aos embargos de declaração constante no ID 701756. Na decisão atacada, os aclaratórios, por unanimidade, não foram conhecidos em fato de sua manifesta intempestividade. Segundo o embargante, o julgamento é omisso em virtude do, abre aspas, reconhecimento da intempestividade nos termos do voto do nobre relator, está evado de vício, pois a fundamentação é omisso quanto à real disponibilização do acordo completo, tanto na sessão de julgamento, bem como no sistema PJE, fecha aspas. História se manifestar, ID 14.00856, a parte embargada, quedou-se inerte, conforme certidão emitida pelo sistema PJE. Após o Ministério Público Eleitoral se manifestou, no ID 17.170056, para o insigne membro do parquê eleitoral graduado, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que, abre aspas, falece o argumento de que somente teve acesso ao acordo no dia 7 de 2018, começando aí o prazo para interposição de recurso, pois em controvérsia que o acordo foi publicado no dia 4 de 2018, com a devida leitura e sessão, sendo devido ao advogado providenciar as medidas necessárias para o regular processamento dos feitos. Fecha aspas. Por fim, vieram conclusos os autos. Né? É a síntese do essencial. É síntese.
Pois não. Com a palavra do Ministério Público.
Senhor presidente, em base de declaração, posto por Romero Jucá Filho, em face de um acordo que não conheceu de embargos anteriores em razão da intempestividade. Alega o embargante que o acordo não foi publicado em sessão de julgamento nem disponibilizado no PJE. No entanto, no entendimento do Ministério Público, o acordo foi devidamente publicado na sessão do dia 4 e, portanto, os embargos de declaração opostos que ora está sendo julgado foram intempestivos, pois foram postos apenas no dia 7, sendo que o prazo seria de apenas um dia. A gente trouxe aqui um voto do ministro Félix Fischer, do Tribunal Superior Eleitoral, proferido no agravo regimental do RESP 31206, no qual deixa claro que é dever do advogado providenciar, isso a gente fez uma cópia, providenciar as medidas necessárias para regular o processamento dos feitos. Portanto, falece o argumento de que somente teve acesso ao acordo no dia 7, pois em controvérsia que o acordo foi publicado no dia 4 de dezembro de 2008, com a devida leitura em sessão. Antes posto, o Ministério Público Eleitoral opina pela rejeição dos embargos de declaração.
Retorno a palavra ao relator.
Obrigado, senhor presidente. Passarei a lei ementa. Embora o voto tenha vários destaques de decisões pretorianas do TSE, enfim. Seguindo a mesma posição, respeitar a posição do ministerial. De modo que, vamos lá, ementa. Embargo de declaração, nos embargos de declaração, omissão, inexistência. Em tudo o embargante de rediscutir a matéria, o que não cabe em sede de embargo de declaração. Manejo do recurso com o intuito de pré-questionar a matéria. Possibilidade, decisão mantida. Número 1, inciso, número, item 1 da emenda. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, não deve ser acolhido os embargos de declaração. 2. No caso em apreço, o intuito embargante que discutir a matéria, pretendo o rejulgamento da causa, devendo por isso ser provido. A utilização de embargos de declaração para fins meramente pré-questionatórios, não encontra amparo na legislação processual eleitoral. Precedente do Tribunal Superior Tribunal Eleitoral, rejeição dos aclaratórios, acordo mantido em consonância com o respeitado parecer do Ministério Público Eleitoral graduado.
O voto relator é pela rejeição dos embargos declaratórios, em consonância com o parecer ministerial, consulta aos pares se há divergência, não havendo, resta a unanimidade, restam rejeitados os embargos de declaração. Passemos ao próximo processo, também de relatoria do juiz Leonardo, que está de parabéns. A pauta é por inteira.
Vontade vossa, né? Nós estamos aí.
Prestação de contas, número 0601-656-65, requerente Rosalice Moreira de Souza, advogado Euflávio Dionísio Lima, relator juiz Leonardo Pacho de Faria Cupelo.
Com a palavra, relator.
Obrigado, senhor presidente. Relatório. Essa aqui, só para confirmar, é a Rosalice, né? Rosalice. Moreira. Tá. Trata o usuário de prestação de contas de Rosalice Moreira de Souza, candidata ao cargo de deputado estadual pelo PSD, referente às eleições de 2018. Após a apresentação de seus documentos, a Coordenadoria de Controle Interno, COSIM, constatou pendências que pediram análise completa das contas. Em virtude disso, solicitou a candidata exigenciasse, né, para que tomasse as devidas providências para o cumprimento da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, especial a número 23553/2017. Ato contínuo, em 7/3/2019, o prestador de contas foi devidamente chamado para sanar as falhas assinaladas. DJE, no 41/2019, página 5. No dia 12/2019, transcorreu em Alvos o prazo para cumprir a multiplicidade de diligência, conforme certidão exarada pelo sistema do PJE. E face disso, foram os autos e caminhar novamente a COSIM, que emitiu um parecer conclusivo, opinando pela não prestação de contas, considerando o não atendimento das exigências requeridas. ID 1527056. Ademais, aquela unidade técnica sugeriu a devolução da quantia de R$10 mil, uma vez que não houve a comprovação da devolução do valor ao Tesouro Nacional. Com vista aos autos, o Ministério Público Eleitoral ratificou o posicionamento da COSIM, manifestando pela não prestação de contas da candidata Rosalice Moreira de Souza, ID 1527056. Eu suscito o relato.
Com a palavra, Ministério Público.
Ratifico o parecer pela não prestação, senhor presidente. Devolução dos.
Retorno a palavra ao relator.
Obrigado, senhor presidente. No mesmo contexto, ou seja, eu leio tão somente a emenda. Se houver necessidade, lerei na íntegra o voto. Mas, enfim, vamos lá. Eleições de 2018, prestação de contas devidamente notificado. A candidata não atendeu às diligências requeridas pelo auto técnico de contas e possibilidade da análise de regularidades, consistência e confiabilidade. Contas julgadas não prestadas, devolução de quantia recebida, Tesouro Nacional e não comprovação dos gastos. Inteligência do artigo 82, parágrafo 1º da resolução do Grande Tribunal Superior Eleitoral, número 23553/2017. Em consonância com o respeitado parecer do Ministério Público graduado.
O voto relator pelo julgamento de prestação de contas, em consonância com o parecer ministerial, consulta às partes da divergência.
Tem 10 mil, é quando a devolução?
Como devolução? Não há divergência, então restam aprovadas as contas, julgadas, não prestadas as contas do requerente Rosalice, da requerente Rosalice Moreira de Souza, com proibição de obtenção de quitação eleitoral e devolução de valores constantes do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Passemos ao próximo processo.
Prestação de contas número 0611-111-92, requerente Ivanu Fernando Malinovski, advogado Bruno Augusto Alves Gadelha, relator juiz Leonardo Pasti Faria Cupelo.
Com a palavra o relator.
Esse é o Ivanor? Ivanu Fernando Malinovski? Esse? Exatamente. Tá. Relatório. Trata os autos da prestação de contas de Ivanu Fernando Malinovski, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Patriotas, referente às eleições de 2018. Após a apresentação inicial dos documentos, a Coordenadoria de Controle Interno constatou pendências que pediram análise completa das contas. Em virtude disso, solicitou o candidato de exigenciar para o cumprimento das determinações do caso da resolução TSE número 23.553 de 2017. Ato contínuo, 27 de 6 de 2019, o prestador de contas foi devidamente intimado para sanar as falhas assinaladas. ID 1587656, do dia 1 de julho de 2019, transcorreu em Alpes o prazo para cumprir a multicitada diligência, conforme o certidão exarado pelo sistema PJE, com a seguinte redação: decorrido o prazo, de Ivanu Fernando Malinov, em 1 de julho de 2019, 23.59.59. Em face disso, foram os autos encaminhados novamente à COSIM, que emitiu parecer conclusivo, opinando pela não prestação das contas, considerando o não atendimento às exigências requeridas, ID 1619456. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral ratificou o posicionamento da COSIM, manifestando-se pela não prestação de contas do candidato Ivanor Fernando Malinovski, ID 1674506. Por fim, ressalto que não houve, neste caso aqui, manifestação pela devolução de valores ao Tesouro Nacional. Eu sucinto o relato.
Com a palavra, Ministério Público.
Ratifico mais uma vez o parecer pela não prestação, senhor presidente.
Retorno a palavra ao relator.
Obrigado, senhor presidente. Doutor Francisco, meu macetinho.
Podemos aguardar o retorno para o juiz Francisco.
Mas já chegou repentinamente, entendeu?
Estamos aqui presentes.
O senhor está bem? Está tranquilo?
Muito bem, graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado. Onde o senhor está, você ouviu o relatório, né?
Com certeza.
Entendi. Muito obrigado. Então, passarei a ler a emenda. Eleições de 2018, prestação de contas, devidamente notificado, o candidato não atendeu às diligências requeridas pelo órgão técnico de contas. Impossibilidade danada de regularidade, consistência e confiabilidade. Contas julgadas não prestadas e consonantes com respeito ao parecer do Ministério Público Eleitoral graduado, acrescentando apenas que não teve... quantia utilizada, então não há, por sua vez, está prejudicado a possível devolução, nos termos tanto da COSIM como do parecer do Ministério Público Eleitoral graduado. É como voto.
O voto é relator pelo julgamento de não prestação de contas, em consonância com o parecer ministerial, consulta aos pareceres à divergência, não havendo restam julgadas não prestadas as contas do requerente, sobre essa palavra, eu vou falar algo daqui a pouco. Ivanor Fernando Malinovski, com proibição de obtenção de quitação eleitoral.
Isso.
Em consonância com o parecer ministerial, não havendo divergência, resta aprovado, como já falei.
É só, senhor.
Eu me lembrei agora de uma vez. Um julgamento. Lá no TJ, o relator era o presidente. Ele apresentou o voto, aí foi colher os votos. Depois que eu votei, o outro vídeo votou, o presidente falou assim: eu também voto. Ele era o relator. Eu fiz aqui a mesma coisa, fiquei repetindo. Não havendo mais processos, passemos à parte de assuntos administrativos. Há uma sugestão da diretoria-geral de alteração na redação de um dos artigos da nossa resolução que trata da prestação de contas. Eu estou sem a minuta aqui. Nós vamos ainda trazer, mas seria bom se... Como é uma resolução nossa e, salvo engano, não há resolução do TSE sobre o tema, eu vou apenas apresentar a sugestão e na próxima sessão eu trarei já a minuta, não vai necessitar abrir SEI, a menos que Vossas Excelências assim o peçam. Seria a alteração no artigo 56 da nossa resolução, que trata do seguinte tema: o relator poderá decidir monocraticamente os seguintes feitos. Propaganda partidária, esse assunto está prejudicado, né? Em razão de resolução do TSE. Hã? Ah, certo. E o item 2, ele passaria a ser prestação de contas, classe 25, com manifestações uniformes da Coordenadoria de Controle Interno e do Ministério Público pela aprovação das contas. Qual é a alteração? É que nós vamos tirar a parte final ou pela aprovação com ressalva. Porque o que é que está ocorrendo? É que em muitos casos a COSIM vota pela aprovação total e o Ministério Público pela aprovação com ressalva. Ou ao inverso. Não é? Mas ambos estão se manifestando pela aprovação. Não é? Isso está fazendo com que alguns processos em que há divergência, só nessa parte final, não venham, venham para cá, ao invés de ser monocraticamente. Acredito que, se nós excluirmos essa parte final, ou pela aprovação com ressalva, ficará apenas quando ambos opinarem pela aprovação.
Qual é o dispositivo?
É o artigo 56 do regimento.
56. Ah, entendi. Qual é o item? O inciso?
O item 2.
Item 2. Tá. Então, alteraria. Está aqui, prestação de contas, classe 25, né? Está aqui originalmente. Com manifestações uniformes da coordenadoria, controlador e do Ministério Público pela aprovação das contas. Bom, ou pela aprovação com ressalva.
Aí tiraríamos essa ou pela
Era só tirar essa.
Se vier pela aprovação das contas, com ou sem ressalva, pode ser decidido monocraticamente. O que é que quer se dizer? Havendo divergência do MP com o COSIM só quanto à ressalva, com ou sem ressalva, não há necessidade de vir para o pleno, porque, afinal, ambos são pela aprovação.
Isso é interessante, porque na maioria das vezes que está sendo divergente é porque a COSIM pede pela aprovação e o Ministério Público, com relação à questão da intempestividade, pede que seja aprovado com ressalvas, que é a questão do lapso, né, temporal. E aí quase todos a gente está trazendo para cá, e, salvo engano, eu tenho até um embargos, porque eu joguei monocraticamente, e agora vou ter que trazer para cá justamente só por esse detalhe.
Vou pedir, então, excelência, aproveitando as palavras e vendo que há necessidade de um pouco mais de estudo, nós vamos abrir um SEI, e, se não na próxima, na sessão seguinte, nós poderemos decidir sobre isso. O quanto mais rápido decidirmos, melhor, porque aí libera, se for o caso, libera para julgamento.
Seria interessante. Eu também, meu presidente, eu também tenho um processo em envolvimento da
Exato, mas acho que é desnecessário
situação.
Então fica só para a próxima sessão.
A minuta para a gente, por e-mail, para alguma coisa, só para a gente ter o texto, como vai ficar.
O bom do SEI é que tudo fica...
fica realmente oficial, né?
Ouvindo a decisão, a definição da corte, para que possa, então, nós somos presidente da comissão da revisão do nosso regimento interno, e aí integraria a própria revisão, né?
É verdade. Então, esse assunto fica para... O problema é a nossa urgência. Nós poderíamos fazer algo temporário.
Não pode fazer logo.
E depois incluir.
Mas,
de qualquer forma, é bom a manifestação, já em termos de possibilidade ou não.
Claro.
Então, não é difícil, eu vou abrir o SEI e remeto.
Mas eu acho desnecessário, Ismardo, porque a partir do momento que traz a minuta para cá para ser aprovada pelo colegiado, acho que...
Então, os senhores estudam para na próxima sessão.
Agora, exato. Eu acho que seria de melhor ouvir, pela uma sugestão, criar precedente. Se tiver precedente aqui de um processo que já tem em julgamento, já está processando, não é verdade? Então, nós vamos julgar já em cima de um novo posicionamento do próprio tribunal.
Mas ele nem virá. Nesse caso, o processo nem virá.
Ah, nem virá?
É, porque fica autorizado monocraticamente a julgar.
Ah,
ele é justamente para não precisar vir.
Para não precisar vir. Entendi.
Presidente.
Mas podemos analisar e na próxima, pois não.
A única questão é eventual recurso quando aprovar com ressalvas, né? Só para a gente pensar um pouco, né?
Tem
uns que às vezes ficam melindrados.
É possível haver recurso?
Ressalva e tal.
Matéria eleitoral?
Que às vezes aprova com ressalva, o candidato fica melindrado, o prestador, né? Vamos recorrer. Eu já vi, pois é.
Ao TSE.
É porque não seria.
Qual seria o recurso? Especial. Nós não teríamos recurso.
Não teríamos?
Mas de qualquer forma, nós já estamos autorizando a fazer. Bom, vamos estudar a matéria um pouco mais e traremos na próxima sessão sobre esse tema. Foi importante o questionamento, Vossa Excelência. Pois não. Quero informar que estarei em férias a partir do dia 20 de outubro, retornando no dia 9 do 11. Marquei essa data propositadamente porque farei aniversário no dia 23 de outubro. Aí estarei viajando.
Chegará a ser que seja. Não, ainda não.
Você sabe, rapaz, eu não gosto de passar aniversário no trabalho, que fica aquele negócio. Parabéns. Bom, mas vamos lá. Fica anunciadas as minhas férias.
Mas é final de outubro.
20 de outubro.
Daqui a
mais ou menos um mês.
É
bom para ir a ver, porque Vossa Excelência ficará. Né? Vossa Excelência também ficará na presidência.
Uhum.
E Vossa Excelência vai se programar também sairá ou não, de férias, de viagem.
Tem a viagem, né? Então, vamos ver, né?
Caso haja necessidade, na época convoca-se o juiz substituto da classe. Sobre o julgamento de processos com urgência sobre meta, nós falamos bastante sobre convocar juiz auxiliar, sobre pedir auxílio de juiz. Nós até chegamos a conversar com o juiz Antônio Martins, ele prontamente veio falar conosco, se prontificou em havendo necessidade a realizar a audiência, mas nós somos informados pela SAC, pela Secretaria Judiciária, de que os processos estão quase todos encerrados e temos só 6 com instrução, para realizar a instrução, mas já com a audiência marcada. Com a audiência marcada. 5 com o juiz Alexandre.
Com a sessão de 1, tá? Eu queria depois comentar.
Né? 5 com o juiz Alexandre, 1 com o juiz Francisco, sendo que um dos juízes Alexandre não está com a audiência.
Nenhuma audiência realizada.
Nenhuma. Que está dependendo do julgamento dos embargos.
Esse eu gostaria, se eu puder, mandar para...
O relator dos embargos provavelmente vai trazê-lo. Se eu não me engano, é o juiz Francisco. Pois não. Então, o andamento dessa outra depende apenas do julgamento dos embargos. Pois não.
Esse processo, senhor presidente, foi distribuído a mim e eu trarei.
Foi distribuído.
Prometo na próxima semana trazer o voto.
Não foi para quem lavrou a corda?
Não ficou para quem lavrou.
Porque o objeto dos embargos de declaração é exatamente o ponto do meu voto. Inclusive, o próprio recorrente endereçou o recurso para mim. Ainda que eu não tenha lavrado o acórdão. Como o processo será julgado em sessão, eu acho que é indiferente para efeito de eventual alegação de nulidade, quem será a relatora do recurso, ou melhor, da decisão nos embargos de declaração.
Talvez não tenha... Está bem. Então, o processo vai vir com o voto de Vossa Excelência. Pois não.
Já estou apreciando.
Pois não. Quero comunicar que fomos, eu e o corregedor, fomos a Brasília com o diretor do tribunal e mais alguns servidores da corregedoria. Na parte da manhã, nos dias 28 e 29, falou-se temas do CNJ. Eu não participei dessas reuniões. Mas soube que é uma reunião preparatória para a última reunião quando vão ser divulgados os prêmios do CNJ, soube que nessa reunião antecedente foi explanado que nós, o TRE de Roraima, estamos em alguns pontos em uma situação muito boa. E amanhã eu vou conversar, eu ia conversar hoje, mas não vai dar mais, com o Alessandro, e vai me passar um relatório, e na quarta-feira eu exponho aqui, mas parece que estamos realmente muito bem até o momento.
Bem, pelo sorriso do Alessandro, eu espero que sim.
É.
Não esteja enganado.
Eu ficava aqui no WhatsApp esperando notícia e ele nada de mandar. Eu esperando ele nada de mandar. Eu te mando a notícia, ele nada de mandar. me deixando no suspense. Mas amanhã nós vamos começar. Você mandou um relatório do presidente, e pelo que você mandou e pelo outro, por algum outro dado que me foi passado, nós estamos indo muito bem, e isso é muito bom. Eu queria só, para finalizar, deixar uma questão para nós pensarmos, porque o julgamento de prestação de contas, ele é obrigatório. O candidato é obrigado a prestar contas. Se passa o prazo dele e ele não presta contas, quem abre o processo? O TRE. Mas nós estamos colocando como ele sendo o requerente. Talvez, tem casos em que o candidato é requerente e as contas são julgadas não prestadas, porque ele requereu, mas não trouxe nada. E tem casos que nós abrimos o procedimento e a parte nem vem aqui, o interessado nem vem aqui. Aí a gente fica com um requerente que nem compareceu. Não tem nada em nome dele, nada, nem um requerimento, nem um pedido, nem nada. Talvez, nesses casos, nós devamos colocar interessado. Porque já no julgamento nós vamos saber se compareceu, foi ele mesmo que pediu, mas não trouxe documentos, ou se foi o TRE quem abriu o procedimento e a pessoa nem compareceu.
E até para ficar mais tranquilo, a gente já pode colocar, incluir isso no próprio relatório.
Acho que sim.
Que ele deixou de prestar contas e foi instaurado de ofício, procedimento de ofício. A gente já pode tratar isso, até começar entre a gente mesmo, internamente, para já tomar essa primeira providência.
Não sei se...
Que aí, pelo relatório, a gente já saberia que realmente...
Não sei qual a consequência disso, mas soa estranho um requerente que não está requerendo nada.
Mas tem um detalhe, sobre o ponto de vista técnico. Como eu me lembro daquela velha distinção de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E aí, do jurisdição voluntária, figura do interessado, e não da parte. Aí, no caso, a meu ver, como trata-se de matéria litigiosa, porque, na verdade, ele vai ter consequências claras com relação de natureza pública, com relação à não prestação de contas, em razão de ser obrigatório, por ser de natureza cogente. Entende onde eu estou querendo chegar? Sim. Então, eu não sei se a palavra interessado, tá, seria o termo
adequado. Vamos deixar como está.
E aí seria até interessante, desembargador, se a gente pudesse pensar, porque nesses casos o TRE notifica o candidato ou candidata a prestar contas. Ela permanece inerte. Aí não fez nada. Ou então vem apresentar, tem que ser advogado. Então a gente tem que fazer várias notificações. Então verificar se nessa primeira notificação... A gente já poderia colocar notificado para prestação de contas, mediante advogado e tudo mais, já fazer todos uma notificação só, para impedir várias notificações durante o procedimento, porque isso acaba protelando ainda mais. Porque a gente notifica para apresentar contas, depois notifica ela a segunda vez, salvo engano, não é isso, Alex? A segunda vez, e ela não faz nada. Então, assim, demora muito tempo com as notificações. E poderia ser uma só, já com todas as consequências, as advertências, para evitar de que faça qualquer coisa.
Intimar para regularizar.
Aí ele intimar para regularizar. Então nós acabamos intimando a parte duas vezes. Né? Uma para prestar conta e uma segunda para regularizar a prestação. E por vezes uma terceira para que ele traga a regularidade fiscal do contador.
Será que não poderíamos fazer uma notificação só? Nós abrimos um procedimento.
Ele gera automaticamente.
Não dá para a gente colocar em caso de...
Esse processo é gerado em caso...
É, não sei.
Tem sempre um controle sobre isso, a nível nacional.
Ele apresenta a primeira prestação de contas parcial, que ele não é obrigado a trazer como advogado constituído, gera um processo de prestação de contas que fica aberto. Quando ele apresenta a prestação de contas final, é que ele deveria trazer esse documento, que por vezes não vem. Então, nesse caso, nós acabamos tendo que notificar, às vezes, duas ou três vezes, que é bastante comum para o controle interno apontar nisso. A falta da procuração e a falta da regularidade fiscal do contador, que é outro documento exigido para a
justiça. Talvez, se sendo o caso, nós possamos fazer apenas duas. Uma na parte administrativa e uma outra com todas as possibilidades já na parte judicial.
É, tentar conseguir otimizar, sim, né, os atos.
Então, está bem. Eu não sei por que eu gosto dessa parte. Eu fico inventando assunto. Não tem mais, não. Tem mais, eu vou inventando aqui. Eu até criei esse aqui, vou estudar um pouquinho mais disso. Agradecendo a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem.